Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, esta semana temos aqui para nós falarmos, temos a questão das taxas de juros implícitas. Nós vamos publicar um gráfico que produziste relativamente às diferenças entre as taxas de juros da Euribor e o que realmente é cobrado. Isto não é, pode parecer, dito assim, pode parecer uma coisa muito complexa, mas tu conseguiste produzir uma explicação simples para demonstrar. Queres-nos falar sobre isso?
Sim, a notícia das taxas de juros implícitas, ou aqui há uns dias, há umas duas semanas, creio eu, é um dado que o INE divulga todos os meses. E digamos que eu quando vi, digamos que a notícia, o meu interesse foi no sentido de ver como é que isto se tinha portado ao longo do tempo. Uma coisa é a realidade atual, não é? Outra coisa é o que se tem passado ao longo do tempo. E daí até cá foi um desafio conseguir encontrar as séries estatísticas anteriores. Aliás, elas não parecem ser exatamente uma série contínua, são uma série de séries, quase o mesmo quase. E portanto, aqui a maior dificuldade foi conseguir regressar a valores do início de 2001, para ver como é que esses valores se tinham comparado, nomeadamente com a Euribor. O gráfico da Euribor já o tínhamos mostrado no passado no Poupar Melhor, mas agora o que nós juntamos num gráfico simples é como é que tem sido a evolução das taxas de juros de todos os contratos de crédito à habitação que o INE divulga. Portanto, o INE tem um protocolo com os bancos e a banca fornece efetivamente os números de todos os contratos e depois é uma questão de fazer uma média desses valores e chegar à taxa de juros que realmente é praticada sobre os contratos. Ao mesmo tempo, o INE faz essa média para os contratos dos últimos 3 meses. Ou seja, para refletir, por um lado, todos os contratos, né? Portanto, em termos históricos, como é que eles estão a evoluir, mas também para mostrar qual é que é a evolução dos contratos que estão a ser realizados, nos últimos 3 meses. Tal como eu previra, digamos que o gráfico que resulta daí é um gráfico muito interessante, que representa ao longo do tempo, digamos que um baixar das taxas de juros praticadas no crédito à habitação até cerca de 2004, 2005, depois subiu um bocado naquele período em que todos que temos créditos à habitação, ou mesmo outros tipos de créditos, a coisa foi subindo, 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 até tocar próximo dos 6% em termos de taxa de juros implícita. A partir da qual, em 2008, depois baixou muito significativamente e que agora volta a estar em valores muito, muito pequenos. De qualquer forma, olhando para o gráfico, tira-se uma conclusão óbvia, que realmente os últimos contratos que estão a ser efetuados, o spread, que é a diferença entre o que é a taxa de Euribor e o que é realmente a taxa de juros que são cobradas pelos bancos, mantém-se muito elevado, portanto, claramente nos 3%, em termos médios. Embora, em termos do que é o crédito à habitação acumulado, o spread seja de cerca de 1%. Portanto, aqui uma grande diferença entre os que já tinham crédito e os que estão a, digamos que a conseguir, os poucos, provavelmente, que estão a conseguir crédito nos últimos meses.
Isto na prática significa que o lucro que os bancos cobram pelo serviço de manutenção da dívida dos privados é, na realidade, muito superior ao que estava a ser cobrado a 2008, 2009.
Sim.
Nós estamos a falar.
Acontece que eles provavelmente também estão a conseguir o dinheiro muito mais caro do que conseguiam antes, né? Portanto, aqui daí
Não,
também.
estamos a falar da diferença entre o quanto eles compraram o crédito e quanto é que eles o estão a vender.
Não, a diferença entre a Euribor, porque a Euribor, digamos que é aquela média para os bancos europeus, é calculada como uma média de umas dezenas de bancos europeus.
Portanto, é o
Os
valor de
bancos
mercado do
portugueses.
crédito.
Em termos médios europeus, ou seja, para os bancos alemães, para os bancos holandeses, para os bancos franceses e também para os bancos portugueses. O problema é que os bancos portugueses, com a dificuldade em que estamos mergulhados neste momento em termos de país, não conseguem o dinheiro, digamos, com os custos que consegue a banca, por exemplo, do Norte da Europa.
Então nós não podemos continuar a olhar para a Euribor como taxa de referência, porque se os bancos não estão a conseguir financiar-se ao custo indicativo desta taxa, ou a um custo muito aproximado, Então, se calhar, devíamos estar à procura que nos entregassem outro indicador, porque este indicador deixou de ser relevante a não ser em termos de comparativos.
Sim, a Euribor, em termos portugueses, não é uma medida muito correta. Talvez fazendo a média das Euribors, entre aspas, dos bancos portugueses, chegasse a outro valor. Mas esse valor, tanto quanto sei, não
Não é
existe.
público citado.
Exatamente.
Nós temos aí uma coisa
Portanto, neste caso.
que o Banco de Portugal está a fazer e publicitou. Nós vamos falar sobre isso e vamos dar nota disso para quem não tenha visto. Talvez fosse bom procurar também junto do Banco de Portugal se eles têm a taxa que realmente nos interessa saber, uma vez que se os bancos estão a fazer isso, até porque é passada a ideia de que, sendo que o spread é o lucro, então o lucro tem a ver com o valor pela qual eles compraram o crédito e a diferença contra a qual nos vão vender. E isso, talvez fosse bom esclarecermos isso de uma vez, porque, para não passar a ideia de que está ali um lucro de 3%, quando na realidade não está. Isso, se calhar, deveríamos fazer uma investigação.
Tentar encontrar, sim.
Tentar encontrar isto lá no site do Banco de Portugal. No site do Banco de Portugal, tá? É uma coisa que eu também já fui experimentar. António, tu foste buscar isto da responsabilidade de crédito. Explica aqui um bocadinho o que é que significa a responsabilidade de crédito.
As responsabilidades de crédito, tanto quanto sei, é uma designação que o Banco de Portugal utiliza para aquelas bases de dados em que os nossos créditos estão lá todos registados.
É um nome, eles deram nome a um conjunto de coisas.
Exatamente. E, portanto, o que nós podemos fazer agora enquanto cidadãos e também enquanto empresas é termos acesso a essa base de dados que antes só os bancos e as empresas de intermediação de crédito que tinham.
É que tu estás a dizer que todas as empresas de intermediação de crédito têm acesso a esta informação minha?
Sim, esta informação é a informação que é utilizada pelos bancos para saber se nós já temos crédito a mais ou não. É claro que há todo um outro conjunto de bases de dados que existem no Banco de Portugal que tem lá informação sobre as nossas vidas. Basta pensar naquela dos cheques, das pessoas que passam cheques.
Carecas, diz, cheques carecas, diz, cheques sem provisão. Tu querias dizer o termo técnico, cheques sem provisão. Eu odeio cheques carecas, é para que fique aqui já notado. É, acho que é um dos grandes problemas da economia portuguesa, é a dificuldade de cobrança. Porque se as pessoas pagassem a tempo e horas, não havia muitas das coisas que são agora o reflexo do incumprimento dos outros todos e principalmente do incumprimento do Estado em conseguir impor a regra. Ou seja, primeiro que aparecesse a base de dados de cheques carecas, foi um aqui del rei que não se podia saber.
Agora, a parte interessante é que, efetivamente, todos nós podemos ir lá saber que créditos é que temos. O nosso,
porque isto exige um cruzamento entre o acesso feito com a autenticação junto das finanças.
Exatamente. E no meu caso, portanto, não havia surpresas, e eu acho que a maior parte das pessoas não haverá, a menos que saia muito distraído. A parte que realmente me chamou mais a atenção foi estar lá com uma nota de crédito numa conta de depósito à ordem que tenho junto à Caixa de Depósitos e em que tenho supostamente um saldo de crédito de 50 euros. Vou averiguar junto à Caixa de Depósitos.
50 euros é dinheiro, amigo.
É, senhor. Mas enquanto o outro crédito está com fé, este não estava propriamente à espera dele. Portanto, é provavelmente um dos aspectos muito interessantes desta aplicação. É chegando lá e ver se não temos alguma surpresa, se não... Ah, porque também aparece, por exemplo, quando se é, como é que se diz, fiador. Portanto, se abaliza, por exemplo, um crédito de outra pessoa. Tudo isso pode e aparece no site do Banco de Portugal. Mas já que agora que tu disseste que acedeste lá, também suponho que não apanhaste lá nenhuma surpresa.
Não, é assim, por acaso o que eu estava a tentar apanhar o documento outra vez, porque foi estranho, porque eu acho que não entendi lá uma parte, porque aquilo fala de eu não tenho aqueles créditos, e aquilo mistura a um bocado os cartões de crédito, os saldos de cartão de crédito, com os os saldos de cartão de crédito com os saldos dos empréstimos realmente efetivos. Eu acho que isso aí pode ser enganador. No mapa vem uma informação relativa aos cartões de crédito, e o que é apresentado são os valores máximos que eu posso colocar no cartão. Isto torna aqui o mapa logo fica assim um bocado esquisito, não é? Porque na realidade, de um lado, eu tenho aquilo que tenho realmente contratado, como os empréstimos de crédito à habitação, e do outro lado, durante da mesma forma. Portanto, eu tive que estar aqui a olhar aqui um bocado para isto, e depois tem aqui prazos indeterminados relativamente a coisas que eu não faço a menor ideia que sejam.
Mas pronto, eu penso que é uma aplicação...
Até agora estou a olhar para lá e estou a perceber o que é. Isto é mais uma daquelas invenções dos bancos de nos dar crédito rápido, que é o quanto é que este prazo indeterminado, isto é brutal. E vem aparecer aqui como sendo a minha responsabilidade de crédito, que é eu ter a conta a descoberto até um determinado prazo, até um determinado valor, que é uma coisa que eu nunca usei e que abomino pessoalmente, mas que acaba sempre por ir lá parar. Eu ainda não tinha reparado disto, tenho que ir lá tirar isto também.
Eu penso que o que é interessante nesta aplicação, eventualmente, os leitores de Poupar Melhor começarem também a trocar. Trocamos impressões sobre isto, porque cada um vê o seu e depois não dá para perceber muito bem em função dos diferentes padrões. Agora, eu acho que é uma aplicação muito interessante.
Mas tu percebes esta noção, tens uma conta que tem um saldo a descoberto, uma possibilidade de saldo a descoberto, mas mesmo que tu não tenhas contratado o crédito, ou seja, que ainda não tenhas deixado a conta a descoberto, eles consideram isso como crédito, tal como o cartão de crédito.
Um risco de crédito. É um risco de crédito, não é? Portanto, as pessoas, no limite, podem utilizar todos estes créditos ao seu dispor, né? Numa situação mais...
Sim,
mais
mas está tudo misturado com o crédito que eu tenho realmente contratado, ou seja, para os cartões de crédito...
Mas isso tem os depósitos diferentes, ou seja, há tipos de créditos...
Tem as situações potenciais e as regulares. O que é aqui a minha questão aqui é nos créditos potenciais estarem misturados com os créditos reais, ou seja...
Reais, exatamente.
Eu não sei se isto estará... facilitará a interpretação da pessoa quanto é que é a dívida dela. Isto aqui é que estão duas noções misturadas.
Alhos e bugalhos.
Está aqui misturados. Alhos e bugalhos, pois é. Isto talvez seja da gente fazer aqui mais outra vez o Banco de Portugal. É aqui assunto para a gente nunca mais acabar. Já percebi. A relação ao Banco de Portugal, se calhar a gente hoje ficamos por aqui, porque senão vou começar a descascar aquilo e encontrar mais coisas. Mas nós começámos uma coisa, aliás, foste tu até quem começou, que era relativamente a uma série de posts como para que, mais dedicados às crianças, técnicas de ensinar a poupança à criança. Nós não falámos muito disto, porque e eu gostava que tu introduziste, até porque eu apanhei o Lamiré, a deixa, e vou também... inserir uma série de informação relativamente às técnicas que estamos a usar aqui em casa para ensinar às crianças. António, introduz lá aqui este post já é da semana passada. Conta lá então aqui o que é que tu estás a tentar explicar. Isto da poupança começa por ser uma questão psicológica, mais do que uma questão de uma questão puramente matemática, não é?
Sim, claro. É toda, digamos, uma forma de vida, entre aspas, de mau esbanjamento de recursos, em que a nossa sociedade de consumo é bastante profícua, mas em que todos temos a noção que com as crianças hoje em dia é tudo muito complicado. As crianças querem tudo e mais alguma coisa. Bem, nós também já éramos um bocadinho assim,
não é? Mas isso é normal, não é? As crianças não
querem
estão
educadas. Agora.
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 É procura e...
É
já...
Daqui a 10 minutos não vale, tem que ser mesmo agora. E, portanto, tudo isto tem um impacto muito substancial na forma como as crianças, depois, mais tarde, digamos que elas trarão o seu comportamento a outros domínios.
Isto tem a ver com a velocidade a que vivemos, António. Não, ou seja, a própria internet, a televisão, os carros, tudo isto é sempre a acelerar. Eu acho que nós tivemos um livro, eu tenho um livro, não sei se tu chegaste a ler, mas eu vou pôr aqui no Poupar Melhor, acho que se não o lestes, vou-te emprestar. Tem mesmo a ver com a velocidade a que nós vivemos. E as crianças vivem constantemente a pedir qualquer coisa, mas já viviam. Isso é normal. O que acontece é que não têm exemplos de como ver as coisas a crescer, que é como plantar uma árvore, o tempo que demora a dar os frutos, não é?
Exatamente, por exemplo. Esse é um excelente exemplo. Eu conheço algumas das árvores que o meu pai plantou e hoje são árvores muito grandes. Eu próprio já plantei bastantes árvores.
E são árvores grandes e que dão frutos todas as épocas em todas as épocas de fruto.
Exatamente, mas é preciso muito já para que uma árvore realmente se torne uma árvore, como deve ser. Não é? E esse é um excelente exemplo, realmente, das árvores. Nós, nos dois artigos anteriores, falámos sobre realmente esse problema das crianças quererem tudo já, agora, e de como é que isso se pode começar a ensinar, a atrasar um bocadinho, digamos, o tempo de resposta das crianças e elas valorizarem também esse atraso com, digamos, o resultado mais agradável, não é?
Porque o objetivo aqui não é não lhes dar, aqui o objetivo é acalmar-lhes aquele quero já, porque esse é que é o problema.
É, muitas vezes dali a 10 minutos elas já não querem, não é?
Exatamente. Isto vai contrariar.
E depois já não o querem.
Isto vai contrariar aquela noção da compra por impulso, não é? Porque as pessoas acabam por ser alvo, principalmente nas prateleiras dos supermercados.
Pensar, etc. Sobre o impacto do consumo, ou do consumo, não necessariamente da compra, não é? E portanto, digamos que essa foi a primeira parte. A segunda parte tem a ver já com uma fase posterior da criança, que tem a ver com o contar, com a parte associada também à parte da matemática. Muitas vezes fomos a contar com bolinhas, mas também podemos contar com moedas, não é? Portanto, digamos que a introdução às crianças do conceito das moedas, do dinheiro, mais tarde elas não perceberam logo isso.
António, o teu pai a ti ensinou-te um bocado isso com a plantação das árvores. Aqui nós vamos tentando plantar tomates cereja e coisas que caibam.
Também demoram o seu tempo a produzir, não é?
Bora. Também tivemos falhanças e temos que viver com eles e tivemos que ir arranjar outras soluções e coisas que temos que não dão sempre, não é? E estamos a tentar explicar às crianças, já oferecemos-lhes já os mielheiros. Agora, havia uma prática e havia um banco que o fazia de forma exímia, no meu entendimento, que era o Monte Pio Geraldo, e passa publicidade, porque oferecia um mielheiro de metal com o símbolo e que tinha uma chave especial para abrir, que era aberto só quando chegámos lá ao Monte Pio. E esse mielheiro era-nos oferecido a nós, quando nós éramos mais pequenos, os meus irmãos e eu recebíamos, quando chegámos a uma certa idade, recebíamos uma conta e essa conta dava direito ao mielheiro. Na tua família, no teu tempo de criança, quando é que te começaram como é que te introduziram à noção de poupança de dinheiro?
Esse conceito, por acaso, de mielheiro nunca existiu no meu caso. Era mais já a noção direta de conta bancária.
Mas o mielheiro tinha uma caderneta, não é? Só que tu podias pôr, era uma forma de pormos lá o dinheiro e termos ali o objeto palpável, não é?
Claro. Esse conceito do mielheiro, por exemplo, há que recordar que há hoje um banco que faz uma oferta nesse domínio, mesmo em termos de publicidade, bastante interessante.
É aqueles bancos, aqueles mielheiros da artista.
Agatha Ruiz de La Prada, do BES. Tem aqueles mielheiros todos XPTO em termos de design e, portanto, são outra forma de criar ou renovar um interesse. Um aspecto mais bonitinho com os mielheiros antigos, não é? Mas tornar o tema do mielheiro também atrativo para as crianças, com qualquer coisa que é elegante, que é bonito. E, portanto, de certa forma também incentivar a meter o dinheiro numa coisa agradável, se calhar mais do que numa caixa. Foi um bocadinho mais feia, entre aspas, não é? Mas digamos que aqui o conceito é a forma também como é que se traduz isso depois. Para a parte de pôr o dinheiro de certa forma a crescer, não é? Quase como uma árvore. Nós não queremos que o dinheiro permaneça sempre com o mesmo volume, queremos que ele aumente, não é? E, portanto, digamos que a associação típica às contas bancárias é mais ou menos inevitável, pelo menos na sociedade atual. Mas pronto, nós continuaremos sobre este tema da poupança nas crianças e mesmo depois na parte juvenil, né? Porque é um tema que eu acho que hoje em dia se dá muita pouca atenção e nós não somos especialistas em pedagogia infantil ou coisa do género, mas há todo um conjunto de boas práticas que são suficientemente conhecidas e que nós aqui iremos divulgar.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.